Um tempo com Deus. Meditar e orar. Esse é o programa do No Cenáculo. Disque oração sobre a coordenação e a apresentação do pastor Marcos Antônio Garcia, da Igreja Metodista.
Mais um programa juntos. Obrigada, ouvintes, pela companhia, pelo carinho, pelos pedidos de oração, pelas mensagens afetuosas ao Bispo Marcos. Sejam todos muito bem-vindos. E, claro, Bispo, apresentador do nosso programa. Eu falei assim, ó, para simplificar entre tantos nomes, já vou chamar Bispo Marcos. Nosso amigo, nosso irmão, apresentador de todas as quintas aqui. E além dos programas ao vivo às 10 horas da manhã, ele tá sempre com a gente nas segundas-feiras, 1h45 da manhã, quartas, 16h30, quinta também cedinho, às 5 da matina, sábado às 18h30, domingo em dois horários, 6 da manhã e às 9h45, e sempre lá no nosso site com o programa que vai para lá e com os anteriores, todos que já passaram, você também encontra pelas temáticas em transmundial.org.br. Que alegria a gente estar junto hoje.
Olá, Renata, que alegria. Alegria estar com você, com os nossos ouvintes. É uma honra, é um privilégio podermos juntos, né, nos encontrarmos para celebrar mais uma edição do programa Um Tempo com Deus. E a minha oração é que você seja grandemente abençoado. Quero mandar a minha saudação aos queridos bispos Nelson, Bispo Adriel, também pastor Nicanor, pastor Emílio, a Camila. Eu sei que já estão esse pessoal bonito aí do No Cenáculo participando com a gente. E eu sei que o Jairo já está com a gente aqui. Semana passada ele pediu oração pelo filho dele, porque foi para a missão. O filho já voltou, ele está agradecendo. Também a Sônia está com a gente, o Janus, a Similia, o Micheline e o Edu. Esses são os nomes que eu tenho aqui, que estou vendo que já está participando com a gente. Não sei se chegou mais alguém.
Ah, chegaram. Iris, lá de Fortaleza, Ceará, falou, olha, tô aqui e eu amo o meu mimo do nosso cenáculo que eu ganho. Grata a Deus por esse maravilhoso programa.
Amém.
Obrigada,
amém.
Iris. Hoje também recebendo nossa querida
Rose.
É, a Rose já mandou graça e paz aqui pra todos nós. Beijão pra vocês.
Já me mandou bom dia também no Gente Bonita. Bom dia.
Ótimo.
Isso aí, Rose. Beijo no Paulo aí, beijo em casa.
Aí o Vita, sintonizada lá em São Luís, Maranhão. Roberto Maciel de Manaus, sempre
Roberto,
com a gente.
Que delícia, Roberto. Deus
Obrigada,
abençoe.
Viu, querido? Gumercindo também conosco. A Joyce, agora de Veranópolis, lá no sul brasileiro. Muito legal, gente, de todas as partes. Recebendo a Tati Costa por aqui também. Seja muito bem-vinda. E todos que estão participando, viu? Já vi alguns pedidos de oração, a gente comentou aqui também. Você que está chegando agora, sinta-se à vontade. Também pode fazer o seu pedido de oração para a gente orar no final. Se tem motivos de gratidão, maravilha. A gente também adora, né, começar as orações aqui louvando a Deus por quem Ele é, pelo que Ele faz. Então participem com a gente. Obrigada, Gumercindo, em Penápolis, e toda a turma que está aí sintonizada. A Neidma levantou a mão, diretamente de Recife, Pernambuco. E já estava aguardando o programa começar.
Seja bem-vinda, Neidma. Deus abençoe, querida.
Bom te receber demais. E aí, já aproveitando que eu passei para a turma já os horários, eu vou aproveitar para passar também endereço. Se você já quer dar um abraço no Marcos Antônio Garcia, ver presencialmente aí até o fim do ano.
Isso,
até porque a gente estava falando que a agenda vai mudar, né? Mas se você já quer conhecer, é perto da rádio, na Zona Sul. A Igreja Metodista de Santo Amaro fica na Conde de Tu, número 99. Aproveita que vai ser mais fácil de encontrar até o fim
verdade,
do ano. Dali para frente...
Aí começa a circular em toda a região aí, né?
Pois é, então vocês estão convidados, ouvintes. E olha, por aqui a Diana de Manaus ouvindo, a Célia em Osasco também. Aí o Gumercindo falou assim, você quis dizer bispo mesmo? Mesmo.
É,
conta pra turma.
A nossa igreja, a Igreja Metodista, é uma igreja episcopal. Não sei se você conhece um pouco aí a trajetória da Igreja Metodista. Ela nasceu na Inglaterra do século XVIII, um avivamento na Igreja Anglicana. Foi para os Estados Unidos e nos Estados Unidos acabou tendo a necessidade de organizar a igreja no sistema episcopal. Dos Estados Unidos vem para o Brasil, então a nossa igreja, no Conselho Geral, ela elege os seus bispos, e no caso da Igreja Metodista, também bispas Esse ano são 9 bispos e uma bispa. O mandato passado tínhamos 2 bispas, mas uma se aposentou. Então, nós, a nossa igreja de governo episcopal. E no último Concílio Geral, na semana aí do dia 10 de julho, eu fui eleito como bispo e depois designado para ficar aqui nessa região de São Paulo. Hoje aí um campo de trabalho bem grande. É a nossa organização, Gumercindo. Então, eu fui eleito bispo para servir na Igreja Metodista como a primeira tarefa aqui, que é pastorear os pastores e pastoras.
Obrigada, viu, Gumercindo, pela mensagem, pelo carinho com a gente. Obrigada, Elvita. Obrigada, Roberto, Neide, Marcélia, Diane, toda a turma que já está esperando saber sobre o que a gente vai conversar e refletir nesse dia.
Lembrar só, Gumercindo, né, que eu acabei substituindo aqui o Bispo Nelson, né, que era bispo da Igreja Metodista, é um bispo honorário, e a gente está na caminhada aí. Eu quero fazer uma pergunta para você, Renata, quero perguntar para o nosso ouvinte que está conosco, de que lado você está? Já te fizeram essa pergunta? Suas meninas encrencando lá, as duas, assim, mãe, de que lado você tá? Ou o seu marido, né? Não sei se você já passou por essa experiência, mas eu quero perguntar a você que está me ouvindo, de que lado você está?
Me deixe entrar, me deixe entrar.
lado você está? Essa é uma pergunta interessante pelo momento que nós vivemos. Essa é uma situação que eu quero compartilhar com você. Nós estamos iniciando as decisões, por exemplo, dos candidatos às eleições no país. O mais interessante é que nós estamos vivendo um período extremamente polarizado. Não temos paciência para ouvir quem pensa diferente. E então as pessoas acham que precisamos estar de um lado, o que vai definir se ainda seremos amigos ou não. Na eleição passada, houveram alguns rompimentos de amizade, até rompimento em família. Quando você, por exemplo, anuncia o seu candidato, é provável que as pessoas vão decidir se você vai continuar conversando ou não com ela. Tantos conflitos que eu fiquei sabendo, né, na eleição passada, pessoas, a comunhão familiar, até mesmo da igreja, por questões políticas. Não sei como você reage a isso. E quero já adiantar que o programa de hoje não é sobre política, e muito menos sobre políticos, nem mesmo tentar influenciar você a votar em alguém. O programa de hoje é sobre estar do lado de Jesus, escolher e andar com Jesus. Enquanto nós vamos ouvir esta canção, quero convidar você a refletir se você vai ficar ou não do lado de Jesus.
Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. E a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, yeah, yeah.
Então chega o dia de viver tudo que se aprender e a enxergar a pode ver.
Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, oh, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua
sendo Deus,
que Ele continua sendo bom.
Encontramos na palavra do Senhor, no Evangelho de Lucas, e eu tenho refletido muito sobre este texto esses dias, vou ministrar no domingo à noite esta palavra. Diz lá em Lucas 7:11, em dia subsequente, Jesus dirigia-se a uma cidade chamada Naim, e iam com ele seus discípulos e numerava multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro de um filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo o Senhor, se compadeceu dela e disse, não chores. Chegando, tocou o esquife, parou, levantou e conduziram, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivesse morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos do temor, de grande temor, e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. E essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Esse é um relato muito especial no ministério de Jesus. Eu gosto sempre de ponderar que duas multidões estavam caminhando, uma com Jesus e outra para o velório do filho de uma viúva. É importante lembrar que, neste contexto, não seria um exagero dizer que era um velório duplo: o menino que morreu e a esperança e a vida da mulher, que certamente acabaria como mendiga ou escrava. Com a morte do filho, morre também sua esperança e seus sonhos, os sonhos de uma vida, talvez o projeto de uma vida. Essa era a cultura do tempo que Jesus estava vivendo e do tempo desta viúva. Mas temos neste texto, então, duas multidões caminhando. De um lado, aqueles que caminhavam com Jesus, era uma multidão que caminhava em direção à vida eterna. De outro lado, uma multidão que caminhava com a morte, ao sepultamento, não só de quem morreu, mas com certeza daquela mulher, seus sonhos e esperanças, daquela mãe que estava sofrendo. Um dia ficara viúva e agora sepultaria o seu filho. Jesus define aquela situação. Ele devolve a vida ao menino, o devolve à sua mãe, e ao fazer isto, devolve a ela não só o seu filho ressuscitado, mas também a vida e a esperança. Assim, quero convidar você hoje a refletir: de que lado você está? Com qual multidão você quer caminhar? Na verdade, diariamente somos desafiados a fazer escolhas. Caminhar em direção à morte dos sonhos, à morte da esperança, à morte das emoções, à morte relacional, ou vamos ficar do lado de quem caminha com a vida? Escolhemos caminhar com Jesus, escolhemos e optamos pela vida, a vida que Jesus nos oferece, a vida eterna na presença do Pai, mas que começa aqui hoje como vida abundante aqui na terra. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é aquele que, quando entra nas nossas vidas, ele transforma o que não tinha esperança em uma pessoa de esperança. O que era um sinal da morte, ele transforma em sinal de vida. Ele é capaz de transformar o nosso deserto em um manancial. Precisamos diariamente fazer escolhas na nossa vida, desde as mais simples, como que vamos vestir ou comer, as mais complexas, em especial, aonde e com quem vamos passar a eternidade. Que hoje você possa escolher andar com a multidão que tem vida, e esta multidão é Jesus. Na minha reflexão sobre este texto, algo novo veio ao meu coração, que esta deveria ser uma mulher muito importante, uma mulher que talvez tivesse um trabalho de generosidade, assim como foi Dorcas na experiência de Pedro, que muitas pessoas estavam caminhando com ela, como se despedindo dela, dos seus sonhos, da sua esperança. Mas, por outro lado, havia uma multidão que estava caminhando com Jesus em direção à sua palavra, em direção à vida. O mais interessante é que a porta da cidade é o local do encontro. E Jesus é aquele que bate a porta do nosso coração e espera que a gente possa abrir para que Ele entre e possa cear conosco e nós com Ele. A minha oração é que hoje você possa escolher Jesus. Que hoje você possa escolher a presença dEle na sua vida. E que se você vai fazer uma escolha, que seja caminhar na multidão que te leva à vida abundante aqui na terra e à vida eterna na presença do Pai. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa e a sua caminhada. Que Deus nos abençoe de uma forma muito especial, de maneira que a gente possa experimentar a graça, a bondade e o amor do nosso Deus. Deus te abençoe e que hoje você possa escolher a vida como princípio para a sua caminhada. Amém, Senhor. Amém, meu Pai.
Amém. Do lado da vida, do lado de Cristo, do lado da comunhão. Ah, do lado dos nossos ouvintes aqui que também fazem a mesma escolha. O Gumercindo tá com a gente. Obrigada pelo carinho. A Rose também falou: olha, semana passada eu estava fazendo treinamento e vou trabalhar como recenseadora do IBGE.
Parabéns,
que legal,
Rose.
Muito
parabéns.
Legal, Rô. Beijão para você e pro maridão. Orlando Silva em Roraima participando. Ele falou: a gente tá junto com essa programação, com essas músicas lindas, ouvindo esse som do Baruque, ele continua sendo bom. A gente tá aqui com vocês, que bom, queridos.
Também a Dona Ivone, a Taninha Joubert, né?
Beijão, viu?
Beijo, Dona Ivone. Deus abençoe a senhora, Deus te abençoe. Tânia, hoje é aniversário de casamento do Fábio e da Vanusa. Deus abençoe a família aí na celebração hoje.
Que legal. Quero agradecer a Tati Costa aqui com a gente, a Rosene que tá louvando a Deus pela mensagem também, agradecer a Diana, a Dona Elvita, hoje o Janos lá dos Estados Unidos, hoje tivemos a companhia do Itu Lima em Taguatinga, Tocantins, muito legal receber vocês e receber esses retornos, viu? E olha, pelos próximos minutinhos, enquanto a gente vai pro nosso momento de oração, vocês ainda têm mais um tempinho para terminar de colocar os dados. Muita gente manda para a gente, né, o nome, o endereço, mas às vezes fica faltando o número da casa, o CEP ou o CPF, que o correio exige para o envio desse mimo do No Cenáculo. Então aproveito agora, viu, para mandar. Ah, e a Rô perguntou: Rê, você tá rouca?
Pois
sim,
é.
Desde o final de semana, viu? Mas vamos que vamos, com muito própolis, com muito chá, com muito mel.
Com a Renata aqui no...
Nos bastidores, né?
Que a gente às vezes fica gripado duas vezes por ano. Cada vez dura 6 meses, né? Então não é fácil. Eu preparei, é isso aí mesmo, né?
É isso mesmo, viu? Eu até pensei, teve um ouvinte que não só me indicou todos os dias tomar própolis, como me trouxe o própolis aqui. Porque eu tava assim, ó, desde novembro. Beleza, e comecei a tomar em uns 40 dias tomando. Aí fui viajar e fiquei 3 dias sem tomar, porque eu não coloquei na bolsa, né? Ia pra viagem, não queria que estourasse, que caísse. Voltei rouca. Eu falei, mas será que foi falta de própolis nesses dias?
Mas é o ar-condicionado aqui direto.
Exatamente, exatamente. Aí já junta imunidade, as crianças que não dormem direito à noite. Mas tá tudo bem, né? Nesse final, a gente vai orar e vai agradecer pela bondade de Deus, por a gente estar do lado da vida, pela vida do bispo e pela vida de vocês, nossos ouvintes, e pelos pedidos que vocês trouxeram para nós.
Vamos orar pela Sônia, né, que ela pediu oração, também pelo gratidão aí do pastor Jairo, Tô chamando de pastor Jairo, porque o pastor da minha mãe, Pindamonhangaba, é Jairo.
Ai, que legal.
Né? Então, não sei se esse Jairo é pastor.
Ou ele tá profetizando para você.
Isso,
viu?
Né? Se for profecia, receba.
O menino, já, o filho dele já virou missionário, é baterista isso. Da igreja. Quem sabe, Jairo, vai pelo mesmo caminho aí
pois
você.
É. Mas vamos agradecer a Deus pelo filho do Jairo, orar sim. Pela Sônia e pelos nossos ouvintes. Ouvintes estão com a gente aqui nesse tempo tão especial. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela alegria do encontro, pela Tua presença em nossas vidas. E nós queremos orar especialmente pela Sônia, pelo procedimento que ela vai passar. Te agradecemos pelo filho do Jairo, que voltou para casa, que teve a sua experiência missionária. Nós oramos, ó Pai, de uma forma muito especial, pelas pessoas que estão conosco, recebendo esta palavra, e que hoje seja um dia de escolhas. E a melhor escolha para nós é sempre Jesus. Que o Senhor nos abençoe em tudo que fomos fazer hoje. Que o Senhor nos guarde, nos proteja. Oramos especialmente pela saúde da Renata e assim das pessoas que nós amamos. Abençoamos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Amém.
Você ouviu Um Tempo com Deus. Meditar e orar. Esse é o programa do No Cenáculo. Disque Oração sobre a coordenação e apresentação do pastor Marcos Antônio Garcia, da Igreja Metodista.